Bom dia a todos, bom dia a quem nos escutam, quem nos assistem, vereador Delcimar, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Andréia, vereadora Cleide, vereador Zé Fernandes, vereador Marcos Carvalho, vereador Lisier, vereador Jean Carlos, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Jean Carlos que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, em minhas palavras permanecer em vós, pedi o que quiseres e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. João, capítulo 5, versículos de 1 a 8, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador Jean Carlos, que dentro de alguns instantes vai estar homenageando o padre Diego Vieira, ser homenageado. Também a Amanda, né, que é homenageada do vereador Jean Carlos, dentro de alguns instantes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, para poder fazer a leitura da ata anterior, bem como os projetos de correspondência, e depois ser encaminhado à diretoria legislativa.
Muito obrigado, presidente. Sejam todos muito bem-vindos a essa sessão ordinária. Quero fazer um cumprimento especial ao meu amigo e ex-vereador, Sargento Pereira, ao nosso grande radialista, Iremar. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Anápolis. Leitura da ata da sessão anterior. Aos 9 dias do mês de maio de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy e Cleide Lário. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidas as correspondências e encaminhadas às comissões. Usou a palavra, doutora Trícia Barreto. A sessão foi suspensa para outorga de título de cidadania napolina ao senhor Wardston Roberto Moraes Dutra, o Mineirinho, por iniciativa do vereador Domingos Paulo de Souza, e ao senhor Luiz Carlos Coelho Wink, por iniciativa da vereadora doutora Trícia Barreto. Grande expediente, usaram a palavra, policial federal Suender, Delcimar Fortunato, André Rezende, João da Luz e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Foram apresentados requerimentos pelo vereador Jackson Charles, solicitando inclusão de pauta da ordem do dia dos projetos de lei ordinária, número 108 e 109 de 2023. Consultaram o plenário, a inclusão foi aprovada por unanimidade dos presentes. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 86 de 2003, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Delcimar Fortunato, e determina outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 108 de 2003, de autoria do prefeito, que autoriza a celebração do termo de fomento com o Sindicato Rural para apoio da realização da exposição agropecuária do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 109 de 2003, de autoria do prefeito, que autoriza o município de Anápolis a conceder auxílio financeiro por meio de convênio firmado com a Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA, e com a maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada a emenda ao projeto original. Em segunda votação, projeto de lei ordinário número 29 de 2003, de autoria do vereador Delcimar Fortunato, que dispõe sobre o direito do consumidor em requerer o controle do pagamento individual do seu consumo nos bares, lanchonetes, restaurantes, estabelecimentos comerciais e similares, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 69 de 2003, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que institui o Dia Municipal da Criança Tá Customizada. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 87 de 2023, de autoria da mesa diretora, que altera a redação da lei número 3.623, de 22 de maio de 2012, que instituiu no município de Anápolis o diploma do mérito maçônico Luiz Caiado de Godói. Aprovado por unanimidade dos presentes. Ou votação dos requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, Liseiro Zé Borges, Zé Fernandes, Domingos Paulo de Souza e Hamilton Espino. Sem o quórum suficiente, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para dia 10 de maio, em horário regimental. O nome dos presentes no momento da suspensão está registrado em ata. Correspondências. O gabinete do vereador João da Luz informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão ordinária por motivos de compromissos pessoais. Leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinário número 111 de 2003, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre a inserção do hino oficial da cidade de Anápolis na contracapa do material didático disponibilizado no ensino fundamental, da rede pública municipal de ensino e da outras providências. Sem mais projetos, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador primeiro secretário, Cabo Fred Caixeta. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham a sessão aqui no plenário, na pessoa do nosso amigo Iremar Pereira Paz, que aqui está. Cumprimentar também o Nilton, Nilton Pereira, o Silvão Machado, que chegou no horário pontual. Bento Piancó, cumprimentar aí Marcos Vieira, Oswaldo Pires, nosso jornalista aqui, o Ismael. Cumprimentar aí meu amigo Jaime, está ali, é um parceiro. Agradeço muito a Deus por ter colocado na minha vida, quando eu estava ali enfermo no hospital, sua filha, que me ajudou muito com a fisioterapia, fisioterapeuta lá, né, no hospital de urgência. Seja bem-vindo aqui, Jaime, que é a casa do povo e a gente fica feliz quando vê as pessoas virem aqui acompanhar a nossa sessão. Vou dividir o pequeno expediente em dois espaços. Primeiro, o vereador Jean Carlos, que vai usar 10 minutos para entrega de moção de aplauso ao projeto social Mãos Dadas, que vai fazer essa moção aqui agora. Então, já convido o vereador Jean Carlos e depois vou passar a palavra à vereadora doutora Trícia, que não está em plenário, mas eu espero que dentro de 10 minutos ela já possa estar para fazer a entrega também de moção por parte dela. A palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Vereador Domingos de Paula, cumprimento Vossa Excelência e todos os demais colegas aqui presentes, ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes aí da TV Web, TV Câmara, também os populares aqui presentes, a imprensa, saudação a todos que nos prestigiam aqui, especialmente aos nossos homenageados aqui, o grupo que participa aí do projeto social de Mãos Dadas, cumprimento a todos na pessoa da Lilian. E cumprimento ainda aqui a Meire, diretora da Escola Municipal Walter Beze, também ali do bairro São Lourenço. Senhoras e senhores, na verdade, presidente, colegas, aqueles que nos ouvem, essa é uma moção de aplauso no intuito de reconhecer o trabalho aqui realizado por esse grupo. Esse grupo surgiu justamente no período da pandemia, 14 de janeiro de 2021, idealizado pela Lília de Cássia Gomes Alves, nossa amiga, que com a família e amigos, né, passaram a preparar refeições durante a pandemia e que hoje conta com vários colaboradores voluntários permanentes para a entrega, né, não apenas com apoio material, mas no preparo e distribuição de alimentos e agasalhos. O projeto de Mãos Dadas conta com a parceria do Santuário de Santo Antônio, que além da arrecadação de doações e cestas básicas, cede a cozinha da Capela São Lourenço para preparar os alimentos
todas as terças-feiras que são distribuídos em ruas, praças e feirões da cidade. Finalidade do projeto não é apenas saciar a fome, mas levar um pouco de calor humano aos que vivem em situação vulnerável na nossa cidade. Quero chamar a atenção justamente a isso. Projeto que surgiu enquanto nós tínhamos aí o afastamento social da população em virtude da própria pandemia. Quero parabenizar vocês que tiveram coragem, Lili e todos vocês, de iniciar esse projeto. Ao contrário, né, do afastamento, vocês procuraram apoiar e dar as mãos àqueles que mais necessitam, levando aí não apenas os alimentos, mas certamente o calor humano e a solidariedade. Então, em razão disso, nós reconhecemos esse trabalho. Infelizmente, é uma realidade, nós temos acompanhado que tem crescido a população vulnerável em torno da nossa cidade e em torno de várias outras cidades. E por diversas situações, particularidades e fatores sociais, problemas ligados à estrutura familiar, ao afastamento da religião, certamente das condutas mais saudáveis, a dependência química, problemas financeiros, de todas as ordens, psicológicos, mentais, que infelizmente por várias dessas situações acabam vivendo aí em situação de vulnerabilidade social, nas ruas. E vocês, né, são instrumentos aí de Deus que vêm amenizar, diminuir o sofrimento certamente dessas pessoas. Nós sabemos e aí desejamos que essa não seja uma situação permanente. Nós sabemos que é necessário as políticas públicas estruturantes, abrangentes e que possam realmente proporcionar soluções definitivas. Mas é uma realidade das cidades, não apenas em Goiás, em todo o Brasil. Enquanto isso, né, nós sabemos que a obrigação do poder público é trabalhar nesse fortalecimento dessa rede social para tentar diminuir e eliminar essa situação, mas é necessário reconhecer a importância do segmento da sociedade organizada, através das entidades filantrópicas, de todas as instituições que existem no âmbito do município, que prestam apoio, acolhimento, mas também dos voluntários, dos grupos, né, que surgem na sociedade, na população, assim como foi o caso de vocês, e que contribuem diretamente para amenizar e diminuir esse sofrimento dessa população. Saciar a fome, prestando solidariedade, mas também orientando no que é possível, para dar uma força a essas pessoas, para quem sabe possa sair dessa condição vulnerável. Então, aqui, em nome da população e, portanto, dessa Casa de Leis, Poder Legislativo Municipal, o nosso reconhecimento a todos vocês, Adriana, Alana, Ana Amélia, Amanda, Brenner, Marcos, Maria Divina, Patrícia, Padre Diego Vieira, que infelizmente não está presente, Sandra Maria, Lester, Lilian, que é a fundadora e idealizadora do grupo, Luiz Mar, que é o mestre cuca lá das refeições, a Valquíria, a Juliana, que eu vi que está ali também, e todos aqueles que têm contribuído com esse trabalho importante. Que vocês sejam referência, modelo e espelho para outras pessoas que possam aí contribuir com a população vulnerável. E que nós possamos, né, com o poder público, sociedade e os voluntários, eliminar essa situação, se talvez um tanto quanto difícil reconhecer que seja eliminado, mas ao menos diminuir a médio prazo, quem sabe um dia possamos comemorar que ninguém precise realmente de estar nessas condições. Então, em nome da população, meus parabéns a todos vocês e fica aqui o reconhecimento dessa casa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean. Suspendo a sessão por até 3 minutos para a gente poder fazer a entrega de moções aqui na frente. Convido o vereador Jean, convido os outros vereadores e convido os homenageados.
Muito bem, são 9h52, momento de homenagem aqui na Câmara, dentro do pequeno expediente.
Convidar a Lília, Cássia e todos os outros demais colaboradores para poder participar conosco aqui dessa entrega.
A Lilian de Cássia Gomes Alves, do Orisvaldo, que foi a fundadora, como acabou de dizer na tribuna o vereador Jean Carlos, desse projeto social que chama de Mãos Dadas, criado durante a pandemia, uma preocupação dessas pessoas com os moradores. Pessoas em situação de rua na cidade de Anápolis começaram a fazer refeições para distribuir para essa população de rua.
Vamos
Eu tive o prazer de poder participar de algumas dessas atividades, Marcos.
Brenner.
Esse Brenner aí.
E que eles, eles promovem.
Vem pra cá, pessoal.
Marcos, Matheus.
De alguns deles.
Aqui, presidente. Maria Divina. Silva Frazão,
Dona Divina, em condição de rua.
Quem mais? Patrícia, futuro, Silvia Batista,
Casales, né, para as pessoas que estão aí nas madrugadas aí.
Lester Lino de Andrade,
trabalho muito importante que esses movimentos fazem.
A Lília Cássia de Gomes Alves, que é do lado aqui, que é a realizadora aqui do grupo. Luiz Mar Pacheco Lima, culpado aí de estar engordando o pessoal. Ficou, se alguém não receber, gente, isso aqui é o do projeto social. Vamos fazer a leitura aqui. Se alguém ficar sem, depois a gente providencia. Só um minutinho, Joana, vou fazer essa leitura aqui. Então, aqui é o projeto, a moção de aplausos. A Câmara Municipal de Anápolis, numa iniciativa do vereador Jean Carlos, confere moção de aplausos ao projeto social de mãos dadas, voltado ao apoio à população em vulnerabilidade social e em situação de rua, com a participação de voluntários e voluntárias. Cumpre a nobre finalidade não só de saciar a fome, mas levar o calor humano aos que necessitam de ajuda na cidade de Anápolis. Anápolis, 10 de maio de 2023, vereador Domingos de Paula, presidente, vereador Jean Carlos, autor da homenagem. Está aqui, Lília, receba do nosso presidente Domingos de Paula aqui, do nosso lado aqui. Pode aplaudir, gente. Essa aqui também é a moção de aplauso original, vou deixar aqui para o Lécio fazer o favor de segurar para nós, e vou ler apenas uma aqui, que é de cada um dos colaboradores aí do grupo. Moção de aplauso, a Câmara Municipal de Anápolis, no iniciativa do vereador Jean Carlos, confere moção de aplauso a Lester Lino de Andrade e a todos os demais colaboradores pela dedicação ao projeto social de mãos dadas voltado para atendimento à população em estado de vulnerabilidade em situação de rua. Presidente Domingos de Paula, vereador Jean Carlos. Parabéns a todos. Para você, Lili, e a todos os colaboradores. Leve nosso abraço ao padre Diego também.
Agora solicito os homenageados que possam encaminhar na nossa sala do lado aí. Se tiver algum parente no plenário aí, pode acompanhar também, tá, pessoal?
9h55, vamos dar sequência, então, à sessão ordinária da Câmara, Marcos.
O padre Diego é porque ele faz parte do Santuário de Santo Antônio, que é um dos parceiros do projeto de mãos dadas, que acabou de ser homenageado aqui no plenário da Câmara. Ele cede a cozinha lá da Capela São Lourenço para a preparação dos alimentos todas as terças-feiras. Esses alimentos são distribuídos pelas ruas da cidade para moradores em situação de rua, Orivaldo.
Muito bem, tá aí então o padre Diego, né, que também acolhe esse programa na paróquia de Santo Antônio, né, Santo Antônio que é um santo franciscano e certamente tem esse viés.
Convido a vereadora doutora Letícia Barreto, que também vai fazer entrega de uma moção aqui também.
9h56. A vereadora Trícia Barreto vai fazer também a entrega de uma homenagem, de uma moção.
Convida a vereadora doutora Trícia.
Câmara Municipal.
Vereadora, a palavra está com a senhora para entregar uma moção aqui.
9h56, a vereadora Trícia.
Ah, entregar então com... Que os convidados da doutora Trícia possam se posicionar aqui na frente para que a gente possa entregar as moções.
9h56. Vereadora Trícia Barreto concedeu homenagem ao Sansei Dan Rodrigo de Moraes e à atleta Maria Cecília Rosa de Moraes, que estão aqui no plenário para receber homenagem da Câmara
Convidar
Municipal.
Convidar aqui o Rodrigues para poder se posicionar aqui na frente. E também a Maria Cecília Rosa de Moraes, para poder se posicionar aqui, para poder receber aqui também, da mão da vereadora doutora Trícia, homenagem. E convido os vereadores para se posicionar aqui na frente, junto, para a gente poder fazer essa entrega.
47. Vereadora Trícia Barreto e demais vereadores entregando a moção de aplausos ao sensei Dan Rodrigo.
Convido a vereadora André Rezende que possa fazer a leitura da moção de aplausos.
Moção de aplauso à Câmara Municipal de Anápolis, numa iniciativa da vereadora doutora Trícia Barreto, MDB, confere moção de aplauso à atleta Maria Cecília Rosa de Moraes, em reconhecimento à conquista da medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Judô e pelos serviços prestados ao esporte anapolino em sua área de atuação.
Parabéns, Maria Cecília, que você continue sendo esse exemplo. É, tem exemplo em casa do seu pai, né, um grande batalhador, e a gente tem corrido muito atrás para recursos para o esporte da nossa cidade. Mais uma vez, parabéns.
A Câmara Municipal de Anápolis, numa iniciativa da vereadora doutora Trícia Barreto, do MDB, confere moção de aplauso a Rodrigo Rodrigues de Moraes, Sansei, faixa preta, segundo Dan, em reconhecimento à conquista da medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Judô e pelos serviços prestados ao esporte anapolino na sua área de atuação. Anápolis, 10 de maio de 2023, assina vereadores. Domingos Paula de Souza, presidente. Vereadora doutora Trícia Barreto, autora da homenagem.
É muita coisa, né, Rodrigo? Isso aí a gente sabe da sua história. Nós já lemos aqui durante uma sessão falando de tudo que aconteceu com você. Você perdeu um filho. E foi a partir desse momento que você resolveu se dedicar ao esporte e hoje fez uma filha campeã e está projetando o nome da nossa cidade. E se depender de nós, exatamente, se depender de nós, o seu legado vai continuar. Parabéns.
Horas em ponto. Vamos ouvir o sensei Rodrigo.
Bom dia a todos. É com grande alegria estar aqui com vocês hoje, né, na Câmara Municipal, onde estão os representantes da nossa cidade, né, e agradecer muito a doutora Trícia por esse momento. O esporte, né, eu não era do esporte, eu era engenheiro agrônomo e criei professor de educação física e sensei da Escola Pequenuchos. E tem uma novidade, né, a Maria Cecília, ela foi convocada pela Confederação Brasileira de Judô para lutar uma seletiva no Rio de Janeiro, para o Pan-Americano, que será em Lima, no Peru. Né? Somente os 10 melhores atletas do Brasil estarão lá, né, por categoria. E ela, como ela foi campeã, ela estará lá representando a cidade de Anápolis. Ela e mais 3 meninas da Escola Pequenuchi, que ficaram em segundo lugar. Então, Anápolis vai estar representada numa seletiva para o Pan-Americano. Então, é de suma importância que seja dito isso hoje aqui. São 4 atletas meninas, né, a força do judô feminino, né, a gente tem grandes campeãs do judô feminino no mundo, né, estão disputando o Mundial em Doha, no Catar. Então, é um trabalho que está sendo feito, que a gente luta. A Maria Cita está vendendo rifa para poder ir para o Rio, porque é caro hospedagem, é caro viagem, e nesse momento da carreira, a CBJ não auxilia, só depois de 18 anos, no sub-18, que ela assume os atletas. Então, é caro, é dispendioso, mas é de grande valia para a vida dela. Hoje ela é uma atleta, hoje referência, né? Está começando, tem ali a outra Maria Cecília, que também conseguiu a medalha de prata no brasileiro e que vai também disputar essa seletiva lá no Rio de Janeiro, dia 2 de junho, né? Lutando com os melhores atletas do Brasil. Obrigado.
Parabéns a vocês, atletas aqui do município de Anápolis, que nos representam e representam muito bem. Eu posso convidar eles para poder ir na nossa sala. Obrigado.
Dez e dois. Vamos ter agora a sequência da sessão ordinária, depois das homenagens que foram feitas aqui no plenário da Câmara. Vamos ter a sequência do pequeno ou do grande expediente. Vamos ver como o presidente vai conduzir essa sequência a partir de agora. E ele vai falar.
Cumprimentar aí, tanto faz o vereador Jean Carlos como a vereadora doutora Trícia pelas moções aí de aplauso merecida aos atletas e à instituição Mãos Dadas. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente, com o tempo dividido do vereador Fred Cacheto com o vereador João Feitosa. Inicialmente, vereador Fred Cacheto.
Vereador Capo Fred Cacheto, do Avante, usa agora a tribuna, ele tem 5 minutos para falar na tribuna da Câmara. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento toda a mesa na pessoa do meu presidente, Domingos Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu irmão de arma, policial federal Suender. Cumprimentos a todos aqui presentes na pessoa ali do meu amigo Jânio Silva. Cumprimento também o doutor Legário, que se faz presente aqui na sessão de hoje. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester e a você que nos acompanha pelo canal da TV Câmara no YouTube. Senhor presidente, ontem eu estive ali no Parque dos Pirineus, juntamente com o senhor e alguns vereadores, para assinar a ordem de serviço para a construção de uma praça e uma pista de caminhada, tão sonhada ali pelos moradores do Parque dos Pirineus. Isso é motivo de muita alegria. Como eu disse anteriormente, a Anápolis se transformará num canteiro de obras ainda neste ano. Várias ordens de serviço serão assinadas para serem construídas praças, quadras poliesportivos, pistas de skate, pistas de caminhada, dentre escolas, creches, várias outras construções. Mas também na data de ontem, vereador Delcimar Fortunato, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Primeiramente, eu quero agradecer pelo trabalho prestado, pelo sangue dado, porque por diversas vezes eu estive ali na Secretaria de Saúde, no período noturno, e encontrei ali o Júlio Espíndola, que era o nosso secretário de Saúde. Ele também não mediu esforços para poder levar aquela pasta o melhor atendimento. Ele entrou em plena pandemia em 2021. E coordenou de uma forma excepcional ali a questão das vacinas na cidade de Anápolis. Então, meu agradecimento. Por motivos pessoais, ele teve que deixar a pasta. Mas fiquei também muito feliz em saber que quem assumiu aquela pasta, presidente Domingos Paula, é a ex-vereadora, ex-primeira secretária, presidente da Comissão de Saúde, Eliner Rosa. Uma pessoa de extrema competência. Uma pessoa que tem o conhecimento do serviço público, que foi vereadora, e da iniciativa privada. Então, juntando as duas experiências, pós-graduada em Direito da Saúde, ela tem uma missão muito importante, mas eu tenho certeza que pelo seu profissionalismo, e ali se encontra o vereador Eli Rosa e sabe nos informar, ela irá comandar aquela pasta de forma brilhante. Quero pedir aos nobres pares para que nós possamos ajudar a nossa amiga, competente, profissional, Eline Rosa, para que conduza e tenha o nosso respaldo aqui da Câmara Municipal à Secretaria de Saúde. Então, seja muito bem-vinda. Prefeito Alberto Naves, mais uma vez, acertou no nome, vereador Delcimar Fortunato. Eline Rosa é o nome perfeito para estar à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Eu desejo a ela sucesso e que ela possa contar comigo aqui no Poder Legislativo, em qualquer questão que ela precisar. E eu espero que todos os anapolinos possam saber que a Eline Rosa é um excelente profissional e vai trazer muitos benefícios para a saúde da cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para falar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cabo Fred Cacheta. Ainda em tempo, eu quero aqui registrar a presença aqui no Poder Legislativo de um amigo dessa casa, um amigo da saúde, Ana Paulina, uma pessoa que não só o presidente Domingos Paula de Souza, mas todos os vereadores aqui, com certeza, gostam e gostam muito dele, que é o doutor Olegário, que aqui está, a doutora Camila Leite e a doutora Ana Carolina, ambos estão aqui lá da maternidade doutora Adalberto. Sejam muito bem-vindos a essa casa de lei. Ontem passou aqui na casa, em primeira votação, um incentivo do poder público em relação à maternidade doutora Adalberto e à Santa Casa, advindo do executivo, do prefeito Roberto. A maternidade tinha, por parte do executivo, um aporte de R$75 mil. Uma conversa da mesa diretora, do presidente, junto com o nosso vice-presidente, que faz parte da Comissão de Saúde, junto com a vereadora Andréa Rezende e outros vereadores, a gente conversou com o executivo também para que pudesse aumentar esse aporte de R$75 para R$100 mil mensais à maternidade doutora Adalberto. E com aprovação em primeira votação, com o voto favorável de todos os vereadores. Então, seja muito bem-vindo. Dentro de alguns instantes, a gente vai votar em segunda votação. Solicito o vereador João Feitosa, que o vereador Fred Cacheta dividiu o seu tempo com ele. Vereador João Feitosa, por até 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, da boas-vindas ao doutor Olegário, aí, uma pessoa amigo dessa casa, amigo da cidade de Anápolis. E também, da mesma forma, novo vereador Fred Cacheta, parabenizar a Eline, né, por essa pasta. E você pode ter certeza que não só os votos, assim, o apoio nosso aqui ela vai ter, bem como também de Deus, que Deus possa estar abençoando ela, uma pessoa maravilhosa que todo mundo conhece. E também parabenizar o trabalho do Júlio, né, que ele fez enquanto secretário. Pessoa maravilhosa, pessoa que tem feito o possível e o impossível para a saúde da cidade de Anápolis dar certo. E vai dar certo, sim, já deu certo. Né? Tem alguns gargalos que, com fé em Deus, a gente vai conseguir resolver na batuta do prefeito Roberto Naves. Senhor presidente, também estive ontem ali no Parque dos Pirineus também, na assinatura da ordem de serviço. Como você bem disse, novo vereador Fred Cacheta, Anápolis se transformou agora, no momento certo, na hora certa, no canteiro de obras. Essas pontes que caiu aí, que não foi ninguém que foi lá e derrubou, mas muita gente vai lá e pisa em cima para acabar de derrubar, isso daí você pode ter certeza que agora, com fé em Deus, o sol está brilhando para isso acontecer. A responsabilidade das equipes que o prefeito tem, do propriamente do prefeito Roberto Naves, vai fazer com que essas pontes que estavam quebradas, que já começou a arrumar, vai ser tudo construída. Bom seria que a chuva não derrubasse. Bom seria que a chuva não derrubasse. Mas, graças a Deus, aonde tem trovão e tem chuva, graças a Deus a chuva. Graças a Deus a chuva. Então, parabenizar o prefeito Roberto Naves pelo canteiro de obras que ele está começando a dar ordem de serviço, e ordem de serviço com serviço sendo executado. Nós estávamos lá no vereador vice-presidente Jackson Charles, na assinatura do ecoponto ali no setor Escala. Então, já deu a ordem de serviço, as pessoas trabalhando, nós dando a ordem de serviço. E também, sexta-feira, para aliviar a cabeça daquele psicopata lá do Santo Antônio, daquele doido, sexta-feira nós vamos assinar a ordem de serviço, que as máquinas já estão lá no Lusitano. Eu não sou dono do Lusitano, o bairro não é meu, mas é um bairro que foi 56 anos, sem nenhuma infraestrutura. E desde o primeiro momento nós estamos lá. Qualquer um de vossas excelências quiser entrar lá para ajudar, pode ir, tranquilamente. Mas não vem fazer politicagem, não vem fazer graça, não. É bobeira. É bobeira, nós somos aqui parceiros.
Uma parte, vereador.
Nós somos parceiros aqui. Quem pediu a parte? Vai lá, não, vereador.
É isso aí, vereador. Parabéns
O senhor desde a semana passada está com sangue no olho em relação a isso e não pode deixar ninguém tripudiar em cima do trabalho da gente, não. E o senhor está com essa luta, não é de hoje. E eu, geralmente, eu não vou nesse evento. Eu quero estar lá ao lado do senhor. Né? E, se possível, tiver a oportunidade de fazer uma fala, eu quero falar em alto e bom som que o senhor que tem brigado aqui nesta casa há muitos anos pelo aquele povo ali. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador. Essa casa, todos os vereadores estão convidados a ir lá, sim, é lógico. Nós estamos aplaudindo a competência, o compromisso que o prefeito Roberto Naves tem com a cidade de Anápolis e principalmente com essa casa. Nós estamos aplaudindo o que o prefeito Roberto Naves teve lá há 4 anos atrás, quase 5 anos atrás, que assinou a ordem de serviço para toda a infraestrutura e nós colocarmos energia e vem agora, vai ser assinado a ordem de serviço para toda a pavimentação daquele bairro esquecido. E, consequentemente, já estamos em conversa, conversei com o Robson Torres e nós vamos fazer rede de esgoto lá, para calar a boca desses doidos lá, para calar a boca desses, dos contras. Nós temos que trabalhar unidos, para o bem-estar de nossa comunidade e pedir a Deus que nos dê sabedoria e discernimento para que nós, enquanto estivermos político, sabemos representar a nossa cidade, ao nosso próximo com dignidade e com respeito. Senhor presidente, era isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Proveitosa. Na nossa parte aqui, eu acho que a maioria dos vereadores que estão aqui são experientes e sabem como é que a vida funciona. Até a natureza é dessa forma, vereador João. Tem os predadores que vai lá, abate a sua presa, mas tem os urubu que fica voando por cima. E depois da presa morta, ele abaixa para poder pegar ali a carcaça. E aqui no Poder Legislativo, a gente já viu como é que funciona. Tem algumas pessoas no passado que esteve no Poder Legislativo, mas que na hora de buscar sua reeleição, de estar com as pessoas para poder retornar à casa, não conseguiu. Porque aquelas pessoas que ficam procurando a presa já morta, aí as pessoas já sabem quem é. Então, não adianta. Então, assim, não aflinja o vosso coração entrando nesse debate aí. A população sabe realmente quem faz o trabalho, quem está ali no dia a dia, quem realmente acompanha. E aqui sempre haverá essa forma que o senhor está falando, e se faz parte de tudo que habita nesse planeta Terra, tá? Na sequência aí do grande expediente, vereador Federico Godoy, que vai dividir o seu tempo com o vereador Américo.
São 10h16, agora o vereador Federico Godoy, ele está no Solidariedade, deve se filiar ao Agir. Vai usar a palavra, tem 5 minutos na tribuna o vereador Federico Godoy. Vamos ouvir.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do Leão da Vila Formosa, Jackson Charles. Cumprimentar os demais vereadores aqui na pessoa do meu amigo Jean Carlos. Ouvintes da Rádio Manchester, a quem nos assistem pelo canal do YouTube. Mais um cumprimento especial ao doutor Olegário, o qual cuida muito bem da minha filha Antonella. Se a Antonella tem uma saúde muito boa hoje, doutor Legares, pode ter certeza que ela deve muito a você. Minha família é muito grato à pessoa do senhor. Presidente, me traz essa tribuna, falar de uma lei número 4.275, que foi sancionada agora no dia 5 de maio, pelo prefeito Roberto Naves, no qual já quero agradecer ele e todos os vereadores, que é a lei que dispõe sobre a instalação de brinquedos para crianças especiais nos parques da cidade. Uma lei simples, ainda, mas uma lei onde fala aonde os novos parques, a prefeitura tem a obrigatoriedade de pôr 20% desses brinquedos para crianças especiais. Então, a lei fala esse tópico e também nos eventos onde tiver recreação da prefeitura, a gente pede também que a prefeitura faça eventos com recreações inclusivas, voltadas para essas crianças. E nessas praças também, que sejam fixadas placas de informações com a seguinte frase: entretenimento infantil adaptado para integração de criança com e sem deficiência. Isso, doutor Legário, o senhor que tem essa luta sabe que é uma vitória da inclusão. É uma luta minha, a inclusão dessas crianças. Espero que a prefeitura cumpra essa lei e que já comece, já aí logo, pelo Parque dos Pirineus, a fazer essa adaptação. E as outras praças também que temos aqui, o próprio Parque Piranga, que a prefeitura aos poucos vai adaptando. Esse seria um assunto. O próximo assunto que eu queria falar, presidente, seria sobre o evento que participei no último final de semana, ali no Aras, Cavalo de Raça, do meu amigo Nilson Marim, onde lá esteve presente o prefeito Roberto Naves, o vice-presidente da AGEAB, Leandro Ribeiro, o editor-chefe do jornal DM, Rodrigo Tiziani, um evento muito grandioso, onde tivemos na cidade mais de 200 competidores instalados em hotéis, trazendo desenvolvimento para as cidades, em restaurantes, bares, como eu citei, hotéis. Então, aqui eu gostaria de parabenizar o Nilson Marim por esse grandioso evento. Mostra que a cidade de Anápolis está integrada a esse desenvolvimento nacional do hipismo. Então, Marim, eu deixo aqui o meu abraço à vossa pessoa. É, o senhor pode ter certeza que a cidade ganhou muito com o seu evento. E tomara que outros eventos aconteçam para frente. Presidente, também gostaria aqui de agradecer ao secretário de Saúde, Júlio Espíndola, que sempre que me foi solicitado, sempre tentou nos ajudar às demandas do gabinete do vereador Frederico Godoy voltado à saúde. Tenho certeza, Júlio, que nem sempre tivemos êxito, mas vontade da sua parte não faltou. Então eu faço aqui um agradecimento publicamente a você, a toda a sua equipe, e também desejar uma boa sorte à nova secretária que vai ocupar essa pasta, que tem um currículo vasto, que é Eline Rosa, que já foi vereadora nessa casa. Que você tenha boa sorte, Eline, e conte com a Câmara dos Vereadores, conta aqui com o vereador Frederico Godoy. E também, presidente, o último assunto é desejar aqui um feliz Dia das Mães a todas as mães, tendo em vista que não teremos mais sessão essa semana. Então, desejar um Dia das Mães a todas as mães, em especial a minha mãe, a Elisete, que ela tenha um feliz Dia das Mães e continue sendo essa mãe, essa avó exemplar, o qual ela é. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, o vereador Américo.
10h20, vereador Américo Ferreira, do Progressistas, usa agora a tribuna. Ele tem 5 minutos para falar na tribuna da Câmara. 10h20.
Cumprimentar o presidente Domingos Paula, aí já cumprimento toda a mesa. Cumprimentar os demais pares na pessoa da minha colega de bancada, Thaís Souza. Cumprimentar toda a imprensa na pessoa do meu amigo Lucivan Machado. Cumprimento todo o público presente na pessoa do doutor Olegário. E, senhor presidente, eu hoje usando a fala para a gente falar um pouco da nossa volta, né? Primeiro, agradecer a Deus. Agradecer a Deus, ele que conduz a nossa vida, é o dono da nossa vida, e todo agradecimento a Deus, assim, por essa oportunidade de estar voltando a essa casa de leis. E é claro que agradecer também nossos eleitores, que foram 1.397 votos. Então, isso permitiu que a gente voltasse agora a essa casa de leis. Então, é motivo de muitos agradecimentos. Então, senhor presidente, queria também na oportunidade agradecer ao prefeito Roberto por ter nos dado a oportunidade de ficar por um período ali de 1 ano e 8 meses ali na postura. Confesso que foi uma experiência única, foi um aprendizado. Quero aproveitar essa oportunidade também para agradecer ali tanto o pessoal do administrativo quanto a equipe de fiscais,
Eu não tenho dúvida hoje que ali é uma, realmente também uma pasta pesadíssima, né? E, mas assim, foi 1 ano e 8 meses ali, eu tenho certeza que é, com a parceria de todos ali, com a dedicação de todos, a gente conseguiu fazer ali um bom trabalho, eu não tenho dúvida disso. E, é, assim, quero deixar aqui também, o presidente, a questão hoje, não sei ainda por qual foi o motivo, né, é, da exoneração do, do Braz. O Braz, ele é, tem uma grande experiência. O Braz, ele tem uma grande experiência ali na postura. Já tem 30 anos ali, ô, Thaís, de postura. Então, assim, eu falo hoje com propriedade, porque eu tive ali esse 1 ano e 8 meses e foi uma pessoa que realmente dá um respaldo pra gente. É, eu lamento aí essa saída do Braz, não sei, é claro, por qual motivo, mas fica aí essa nossa preocupação aí e o nosso, assim, o nosso reconhecimento à pessoa do Braz. Passa a palavra primeiro para a vereadora Thaís.
Obrigada, vereador Américo. Quero parabenizar o senhor, o momento que esteve frente a essa pasta. Todas as vezes que precisei do senhor, foi prontamente para nos ajudar. E o Braz também não era diferente. Era sábado, domingo, dia santo, feriado, todas as vezes que precisávamos dele, ele sempre estava pronto para ajudar, então com certeza uma pessoa que fez a diferença lá na postura. Obrigada.
Obrigado, Thaís.
A parte, vereador.
Pediu a parte, Jackson? A parte para o vereador Jackson.
Obrigado, vereador Américo. Eu não sou um vereador de interferir nas decisões, até na minha condição de líder, nas decisões tomadas pelo prefeito Roberto Naves. Mas eu quero aqui deixar registrado também o meu reconhecimento do excelente trabalho que o Braz desenvolve à frente daquela pasta. Com certeza, o Braz foi fundamental para que o senhor pudesse ter feito um grande trabalho lá, com certeza, pela sua experiência, pela sua forma de condução dos trabalhos. E eu, particularmente, estarei conversando com o prefeito Alberto Naves, até para rever essa possibilidade da manutenção do Braz, porque o Braz, com certeza, ele tem o respeito, o respaldo de toda essa Casa Legislativa e tem feito um trabalho muito brilhante à frente da gerência de postura geral. Então, nós vamos levar essa reivindicação ao prefeito, não sei os motivos, vamos ver os motivos que o prefeito tem para apresentar, mas fica aqui a minha declaração de reconhecimento da dedicação e do grande profissional que o Braz é. Vem desenvolvendo o seu trabalho. Muito obrigado.
Parte, vereadora.
Américo, como eu sempre te falei, você tem um trabalho extraordinário, inclusive levando, né, ração para os cavalos na chácara. Sempre te parabenizei. Sobre o Braz, é com muito pesar, né, quando ele me avisou que estava sendo, tinha sido exonerado, porque nós sabemos, inclusive tivemos um problema muito sério agora com uma vaca que estava solta aqui na avenida, aqui na Jaiara, depois da presidente. É, inclusive, um fato que as pessoas passam também a correr risco de vida quando o animal de grande porte está solto nas avenidas. E o Braz prontamente, no domingo, atendeu e conseguiu resolver. E são de pessoas assim que nós precisamos, né, Américo?
Com certeza.
E peço aí a ajuda do nosso, né, nosso representante do Executivo para que nos ajude também nessa demanda mesmo, Jackson. Levou a palavra.
Então, infelizmente o tempo acabou, fica aí a nossa colocação. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, vereador Américo. Da nossa parte aqui, como presidente do Poder Legislativo, o servidor Braz, ele tem o reconhecimento de todos os vereadores pelo seu trabalho. E estarei indo junto com o vice-presidente dessa casa e também o primeiro secretário. Acho que todos os vereadores e aqui o líder do Executivo nessa casa, que representa o Executivo, ele já tem por parte de todos os vereadores aqui uma manifestação de que o prefeito possa fazer uma revisão sobre o assunto do gerente Braz, que foi exonerado. É um servidor efetivo que conhece a pasta, é uma pessoa que eu já estive com o Braz de madrugada em eventos onde que a postura foi lá abordar e fazer o seu trabalho. Então, essa mesa diretora aqui, através do vice-presidente dessa casa e e também líder do executivo, a gente vai fazer essa gestão junto ao prefeito Roberto para poder ver os motivos e ver a possibilidade do retorno do gerente Braz. Ainda no grande expediente, vereador Luiz Zé Borges, que vai dividir o seu tempo com o vereador Eli Rosa. Cada um fala lá 5 minutos.
10 horas e 28 minutos. 10h28. Vereador Lisier José Borges, do PT, usa agora a tribuna. Ele tem 5 minutos de dividir o seu tempo. E a gente vai ouvir o vereador Lisier.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. E aproveito para cumprimentá-lo. Agora cumprimentar o presidente de exercício, Jackson Chaves, e cumprimento demais pares, colegas aqui presentes. Cumprimentar meu colega, meu cunhado Ricardo, que está aqui nos assistindo nesse momento. Seja muito bem-vindo. E, vereador Jackson, compartilho com você essa, digamos assim, essa decepção. Para mim foi uma surpresa. Acabei de ouvir isso aqui. Tenho uma amizade pessoal com o Braz, conheço ele desde os anos 70, era meu vizinho, né, morava em frente à minha sogra, mas independente disso, o profissionalismo, a história que ele tem, o conhecimento, essa bagagem que ele tem, não pode ser desperdiçado. Mas, é como o senhor disse, né, o nosso gestor, prefeito municipal, que tem, né, a caneta, mas a gente aguarda que possa ser revisto, se não houver nada irreconciliável, que temos esse problema também. Mas meu motivo aqui, senhores que nos assistem nesse momento, a imprensa, inclusive, Lucivan, Bento, fazer um convite à cidade, e eu diria que é um convite dos mais importantes, porque nós precisamos homenagear, prestigiar e reconhecer a importância da indústria anapolina. A indústria, o Dia Nacional da Indústria é no dia 25, mas dada a importância do evento que nós estaremos realizando aqui na segunda-feira à tarde, o presidente da FIEG, o Sandro Mabel, estaria se deslocando profissionalmente para outros países, inclusive prospectando negócios para o nosso estado, não poderia participar. No dia 25, né, ou na proximidade do dia 25, solicitou que fosse antecipado para essa semana e foi o que nós fizemos com muita diligência. Iremos homenagear aqui, Milton, muitas empresas, as grandes empresas, aquelas empresas que hoje significa assim, uma importância assim, fundamental para o nosso município. Anápolis, que já foi protagonista, nós já tivemos aí, nos anos 2005, 2010, até 2010, 2008, o protagonismo. Nós já tivemos quase 11% de todo o ICMS gerado no estado. Cerca de 10 e pouco. Hoje, pasmem, hoje, nós convivemos, perdemos o protagonismo para Rio Verde nessa questão industrial. Hoje, nós já estamos em terceiro lugar, porque Goiânia é disparado o primeiro colocado. Nós que já tivemos 11%, hoje nós convivemos aí com o COIDES 2022 de 5,96, caímos ainda para 5,44. Rio Verde já passa dos 6%. 2023, com 6,15%. Só para esclarecer, o COIDES é o índice de participação dos municípios no ICMS. Todo ICMS que vai para o estado, para os vereadores, não é necessário, mas para a população que nos ouve, todo ICMS que vai para o estado retorna 25% para o município. E esse bolo é dividido de acordo com a participação. Então, quer dizer, nós tínhamos 11% desse bolo, 10% desse bolo, hoje temos pouco mais de 5%. E isso ainda, essa manutenção, é realizada por essas empresas que nós iremos homenagear. Porque nós temos mais de 10 anos que não recebemos uma empresa de grande porte aqui no município. Nós estaremos aí homenageando a Ambev, que está lá na surdina, Milton, mas preste atenção, no ano de 2012-13, ela duplicou a sua produção aqui em Anápolis. A maioria não sabe disso, mas aquelas pessoas que participam, eu eventualmente como fornecedor para fazer essas ampliações, né, na minha empresa, a gente acaba conhecendo essas alterações. A própria Ambev, a CAO, que foi inaugurada em 2007, que vem crescendo, mas vem crescendo vegetativamente. Não é uma nova empresa, está aqui desde 2007, nesse período aí em que nós chegamos aí a ter os 10%. Neoquímica, que hoje é Brain Pharma, né, cresce a olhos vistos também. Mas nós precisamos de mais. São empresas que estão crescendo, como eu acabei de dizer, vegetativamente. Esperamos aí, sinceramente, que a iniciativa do nosso prefeito municipal, com o Politec, venha trazer um grande retorno aí. A gente tem visto algumas empresas fazendo contato. Mas estaremos homenageando aqui, só extrapolando um pouco o meu prazo, cerca de 30 empresas, entre elas o Teuta, a própria CAO, Granol, que é a nossa grande geradora de divisas aí também. Enfim, os sindicatos também, que são vários sindicatos patronais, que nós temos metalúrgica, alimentícia, etc. Confecções, então estaremos homenageando essas pessoas também. E finalizando, isso só se torna graças à parceria que nós, pessoalmente, nosso gabinete tem com o IEL, a Câmara também tem essa parceria com o IEL. Mas isso aqui, esses contatos...
Conclua, vereador.
Essa atração foi feita em parceria com o IEL. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Presidente. Ainda no grande expediente, a senhora fala por 5 minutos ao vereador Eli Rosa, que dividiu seu tempo com o vereador Vizier Zé Borges.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, população presente, a imprensa, colegas vereadores, colegas vereadoras. Senhor presidente, hoje eu tive uma manhã muito feliz. Digo isso, senhor presidente, por conta da brilhante ideia e a iniciativa do nosso prefeito Roberto Naves de transformar aquele lixão ali no setor Escala em um verdadeiro ecoponto. Ecoponto, na verdade, senhor presidente, é o lugar onde as pessoas desprezam seus desprezíveis, todo tipo de desprezível, inclusive restos de construção, podas de árvores, e as pessoas estavam jogando aquilo ali de forma desorganizada, da forma que bem entendesse. Quem pediu a parte? Sim.
Ainda pegando o início da sua fala... Eu sei que vou roubar um pouco a sua fala também. Isso foi uma iniciativa, uma lei de Vossa Senhoria. Lá atrás, a gente questionava, vereador Jacques, até a inconstitucionalidade da questão da lei. Mas havia também o atrativo, havia a necessidade de um município. Naquela época, o Francisco Carlos era o nosso secretário. Ele queria, né, os ecopontos com a iniciativa maravilhosa do senhor. Agora, já falando a situação do ecoponto, o ecoponto tem que ser bem escolhido o local, né, porque também é uma região, é um local ali que vai causar alguns transtornos na comunidade. Mas, está de parabéns, desculpa ter entrado na palavra do senhor aí no início, que eu imagino que o senhor ia falar sobre isso, mas o senhor pode confirmar.
Então, muitíssimo obrigado, isso até me envaidece, porque é uma parte nobre da sua parte, até porque... Uma grande parte dos vereadores tem alguma coisa que meio que ciumentas, né? Por exemplo, aquela questão do Parque de Reboleiras. O Parque de Reboleiras é uma emenda, e aí eu quero fazer justiça ao nosso ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, que teve a sensibilidade de não passar a tesoura numa emenda minha que possibilitou a dotação orçamentária para construir aquele Parque da Reboleira. Então, aquela região da Jaiara, graças a Deus, eu tenho conseguido fazer o meu máximo, né? Algumas lombadas, alguns aparelhos para reduzir velocidades naquelas avenidas, todos foram da minha iniciativa, tal qualmente é a minha lei do ecoponto, e hoje aquela região também começa a ser privilegiada, vamos dizer assim, ou contemplada, melhor dizendo, com um ecoponto verdadeiro. Porque o ecoponto, na verdade, quando nós deixamos aquilo que a gente não usa mais, na esmagadora maioria desses desprezíveis, são desprezíveis que têm algum valor. Quando você despeja aquilo ali de qualquer forma, ele realmente fica difícil de fazer a seleção
de um lixo para com o outro, por exemplo, os eletrônicos. Os ecopontos têm que ter um departamento para receber os lixos eletrônicos, eletrodomésticos e também os restos de imóveis, os restos de imóveis, os galhos das podas das árvores por todo que acontece na nossa cidade inteira. Então, com certeza absoluta, vai ser o primeiro ecoponto, vamos dizer assim, de forma clássica, de forma a representar realmente como é um ecoponto. E, na verdade, eu peço também aqui, senhor presidente, ao secretário Ederson Lopes, que tenha olhos para outras regiões. Eu sei que é muito difícil responder por todas as necessidades de uma cidade tão grande, de um município tão complexo, mas nós precisamos, no mínimo, de 6 ecopontos nos nossos flancos da nossa cidade, porque as pessoas não encontram lugar de desprezar os seus desprezíveis. Mas, pelo menos, essa iniciativa do prefeito Roberto Naves me deixou muito contente, me deixou muito honrado por cumprir uma lei que é da minha autoria, e isso nos deixa com aquela sensação de estar aqui, não só falando, não só discutindo, muitas vezes discutindo pautas vazias, mas quando a gente pensa no trabalho, quando a gente pensa em empreender em projetos que venham facilitar e dar dignidade, desenvolver o nosso município, consequentemente trazendo um novo nível de desenvolvimento humano, né, que nós precisamos pensar muito nisso. E isso, senhor presidente, redunda na melhoria, inclusive, da saúde, na prevenção de doenças que são transmissíveis por esses insetos que ocupam os lotes baldios, onde muitas vezes são desprezados esses lixos. Muitíssimo obrigado, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Ainda no grande expediente, eu cedo a fala por 10 minutos ao vereador Delcimar Fortunato, o despachante do povo. Aquele que diz, você que nos vê.
São 10h39. Vereador Delcimar Fortunato, do Avante, vai falar agora. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Bom dia, você que nos vê pelo canal do YouTube. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui na imprensa, na pessoa do Lucivan Machado, meu amigo. Cumprimentar os pares na pessoa da minha amiga Celiane, da SOS do MDB. Essa vereadora atuante, aguerrida, minha amiga. Bom, senhor presidente, que me traz nessa tribuna nesta manhã, nós que somos agente político e detentores de mandato, muitas ações no município, em prol da cidade, ela mexe com a gente fica feliz. E hoje eu venho aqui para parabenizar uma ação muito forte e acertada do nosso prefeito Roberto Naves, que é a questão da saúde, onde ele comprometeu com todos nós que faria, né, algumas mudanças na saúde. E ele começou alguns dias e pelo jeito a coisa avançou e está avançando ainda mais. E a indicação, né, da Eliner Rosa foi um gol de placa, viu, Suender? Um gol de placa. Não porque é filha do Eli Rosa, nada a ver. É porque é uma menina trabalhadeira, estudiosa, né, formada em direito hospitalar, professora de português, professora de inglês, quer dizer, de um currículo vasto, né, uma pessoa preparada. E, sobretudo, foi vereadora nesta casa, atuante, né, foi primeira secretária, fez parte da mesa diretora, e uma pessoa que dá um testemunho de vida. E é uma pessoa que gosta de gente. E, com certeza, a saúde de Anápolis vai dar um salto, né, porque vai tem uma pessoa que é gestora, que trabalha com a porta aberta. Aonde vê a gente, eu não era nem vereador. Ela saía de lá porque sabia que a gente era um agente político e vinha cumprimentar. Então, eu quero aqui, nesta manhã, parabenizar nosso prefeito. O prefeito Roberto Naves sempre cheio de surpresa, né? E agora ele está movimentando, né, a 360 graus. E saber, Zé Fernandes, Celiane, Trícia, que o MDB agora faz parte da base aliada com a indicação de Eline Rosa, que é do MDB, que veio lá de trás, acho que é afiliada hoje, entre vocês, a mais antiga. Quero parabenizar aqui o Márcio Correia, Daniel Vilela, por essa parceria com a prefeitura, indicando a secretária de saúde do MDB, esse partido forte, esse partido aguerrido, mostrando que a base do governo Caiado, eu não voltei no Caiado, não sou Caiado.
Uma parte, vereador, não se mafutunar.
Mas é acertada essa indicação do MDB à Secretaria de Saúde. A Cleide pediu primeiro.
A parte.
Quero aqui parabenizar pela fala. E foi sim uma escolha assertiva. A Eline é sempre uma pessoa humilde, sempre prestativa ao povo, e eu tenho certeza que a saúde de Anápolis, a população anapolina, vai ganhar e muito com a indicação da Eline. Uma profissional qualificada, mãe, mulher, e mais uma vez aí mostra a competência da mulher para assumir várias pastas, e o prefeito sempre olha isso aí. Temos várias mulheres aí que assumem pastas importantes no nosso município, e eu tenho certeza que ela fará o diferencial na saúde em nosso município. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Presidente Domingos, Paula.
Obrigado, vereador Desmar Fortunato, da minha parte aqui. Eu tenho acompanhado alguns eventos do prefeito Roberto, onde esteve o vice-governador, naquele momento a vereadora Seriane estava conosco também, e o ex-candidato Márcio Correia. Eu vejo que a ex-vereadora Eline Rosa, ela tem um nome que por si só já se credencia a qualquer cargo no município. O prefeito Roberto deu uma entrevista dizendo que não foi indicação do MDB. Mas quando você tem um partido gigante, três vereadores na casa, uma pessoa que disputou uma eleição aí, é primeiro suplente de deputado federal, e dentro dos quadros do partido tem uma pessoa que tem o gabarito da ex-vereadora Eline, como o próprio doutor Zé Fernandes, da doutora Trícia, da Seriana, ou qualquer outro membro do partido, seja indicado pelo partido ou não, o importante é que o prefeito Roberto, ele escolheu pessoas que têm competência para poder ajudar a administrar a cidade de Anápolis.
Com certeza.
Tá? Obrigado, vereador.
Não, e outra...
Uma parte, não, vereador.
Vou conceder a parte. E outra, nós temos que unir força nessas eleições de 24... para que o Partido das Trevas não volte, né? Não volte, mas tem que unir força, é unindo, o Marconi sempre fala, se não unir força não adianta, né? Nós vamos entregar aí a prefeitura para o Partido das Trevas. Então eu quero aqui, né, parabenizar, né, a fineza e a sabedoria e a inteligência, né, do Márcio Correia, né, do Daniel Vilela. E com certeza, o meu pré-candidato na base é o Márcio Cândido. Mas chega lá na frente, não passou na convenção, o Márcio Cândido, nós apoia, é o Leandro, apoia o Leandro. É o Márcio Correia, nós apoia o Márcio Correia. Né? É o Zé das Couve, nós apoia o Zé das Couve. Mas que seja na base, esteja todo mundo junto. Então, MDB, o Zé Fernandes está feliz, né, com a indicação dele, né? Eu fico feliz de Vossa Excelência estar feliz, né, de ter dado certo essa composição, né, do MDB fazer parte aí da administração municipal. Eu tenho certeza que a saúde agora vai dar um salto muito grande. Viu? E com certeza Vossa Excelência vai trazer aqui o Daniel Vilela. Né, e com certeza a Elina vai estar junto, a secretária de saúde do seu partido. E era isso, senhor presidente, né? Era para agradecer aí, né, o MDB, agradecer a pessoa do prefeito Roberto e da Elina, parabenizar mesmo toda essa turma aí que tem sentado e fazendo a boa política, né? A política de resultado. Essa é a boa política. A política de resultado. Unindo força. Nós só vencemos, Suender, se unirmos força. Não adianta. Ninguém faz gol sozinho. João Feitosa.
Obrigado, nobre vereador. Quero também parabenizar a sua fala na questão da Enine. E também fazer parte também com o nobre vereador Domingos, que o prefeito não buscou a questão partidária, buscou a pessoa de competência, que é a Enine Rosa, que é filha do nosso amigo Eli Rosa, que nem o Eli sabia que ela ia ser secretária. Mas, como sempre, o prefeito é uma pessoa muito inteligente e sabe o que faz. Devolvo a palavra.
É, com certeza, né? Claro que a competência vem em primeiro lugar, porque o currículo da mulher, né, é muito vasto e ela tem conhecimento de causa e tem uma folha de serviço prestado nesta cidade, né? É uma moça, né, mãe de família, honrada, né? E com certeza o prefeito, a primeira coisa que ele olhou foi esses critérios. Mas se é do MDB, filiada do MDB, né, uma costura foi feita, né, lá em cima, sem sombra de dúvida. Né? E eu achei acertado, porque a bancada do MDB aqui é uma bancada, né, coesa, é uma bancada de pessoas competentes, a Celiane, a Trícia, o Zé Fernandes. Então eu tenho certeza que nós vamos estar tudo no mesmo palanque e vamos vencer as eleições e vamos transformar Anápolis. O prefeito Roberto Nava tem articulado dioturnamente para que a gente ande juntos e vamos trabalhar em conjunto, viu? Devolvo a palavra, senhor presidente, muito obrigado. Você pediu uma parte, Cacheta? Uma parte para o nobre amigo Cacheta?
Aproveitar só os segundos finais aí, mas com certeza todos os vereadores aqui que puderam contribuir, claro que a competência da nossa amiga e ex-vereadora Eline Rosa vem em primeiro lugar. Mas com certeza também o MDB ganha muito com o nome dela junto ao Executivo Municipal, uma pasta tão importante que é a saúde. Então eu fico feliz e acho também que foi uma forma assertiva e com certeza o MDB está muito feliz com o nome da sua filiada, uma membro tão importante dentro do Executivo Municipal. Devolvo a palavra.
Obrigado. Para finalizar, senhor presidente, o Partido Avante, né, o Partido Avante se sente contemplado com a indicação do MDB, né, porque é o nome acertado da Elina. Obrigado, devolvo a palavra.
Próximo orador que estava escrito, o vereador Domingos Paula de Souza, junto com o professor Marques. Eu abro mão dos meus 5 minutos e passo.
Presidente, foi citado, eu vou falar por aqui.
O senhor quer falar por aqui? Então pode falar, vereador.
Com relação às palavras do vereador Delcimar, eu sempre me policio quando eu uso esse microfone, seguindo conselhos de pessoas experientes, como você mesmo, presidente, Jackson, que sempre fala para tomar cuidado com o que fala ali, porque esse microfone alcança, tem um alcance que às vezes não é perceptível por nós. O que aconteceu agora com o vereador Delcimar, falou, eu desconheço e no mínimo interpreto como um ato falho, porque o próprio prefeito já falou que não existe isso. A própria secretária falou que não existe isso. E já tem vereadores da bancada falando que não existe isso. E ele insiste em repercutir isso por aqui. Uma alusão já ao MDB e ao grupo, segunda, terça e quarta, essa semana eu acho que ele está, assim, acalorado. E com muita prudência, vereador Delcimar, eu quero te falar que esse raciocínio, indicação do MDB, da secretária, não existiu, conforme o prefeito e a secretária já falou. Obrigado.
Obrigado, doutor Zé Fernando. Em relação a esse assunto, doutor Zé Fernando, o senhor que está chegando agora no MDB, né? A vereadora Eline foi vereadora no MDB, já é das antigas, e politicamente, gosto de falar da experiência que alguns colegas aqui têm na casa, a gente sabe que, às vezes, a discussão ela começa lá em cima e depois acontece aqui embaixo e o pronunciamento de ambas partes tem que ser dessa forma mesmo. Ó, estou chamando aqui, mas não é através de partido, não. Mas a gente que já tramita na política há muito tempo, a gente sabe que sempre tem uma conversa política, né? E a vereadora Aline Rosa, junto com a família Rosa, eles já têm um bom tempo de NBB, é muito tempo mesmo. Então, assim, e eu já tive reunião na casa da vereadora Aline Rosa, junto com o Daniel. E na legislatura passada, eu votei no Daniel, não nessa agora, lá atrás, numa reunião que a gente teve na casa da Aline Rosa, e quem acompanha o dia a dia do vereador Domingo, quando eu dou a palavra é cumprida. E lá dentro da casa da Aline Rosa, no apartamento dela, eu disse que iria votar no Daniel para governador na eleição, não nessa, lá atrás. E votei no Daniel, um pedido da vereadora Aline Rosa, eu estava com o vereador junto com ela, a gente fez a reunião na casa dela. Então, assim, tem conversa que às vezes chega e às vezes, mesmo sendo mandatário, a gente fica sabendo bem depois.
A réplica sobre isso?
Não tem réplica.
Eu fui citado.
Eu sei, mas porque não tem.
Eu fui citado.
Presidente, só a título de informação, desde 96 eu também faço parte do MDB.
Eu fui citado hoje.
Fiquei só uma janela fora no PSB, mas eu também conheço o partido historicamente e sei... E não estou defendendo aqui pessoas, mas só para falar que antes do PSB eu fazia parte, desde 96, do partido.
Me dá sua oportunidade.
E nessa janela que te trouxe o senhor aqui para ser vereador pelo PSB, né, vereador? E agora o senhor está no MBB. Vereador dos Manames, vamos cumprir o regimento? Depois eu abro aqui para o senhor já ser o primeiro pela ordem.
É só para parabenizar o Zé Fernandes, parabenizar ele e dizer para ele que eu estou falando porque ela é do MBB. E a gente sabe que tem uma conversa lá em cima, como Vossa Excelência falou. Obrigado.
Vereador Hamilton, que vai usar 5 minutos, e depois vereador professor Marques. Eu abro mão da minha fala.
São 10h54, vereador Hamilton Espíndola, do Republicanos, agora usa a palavra por 5 minutos no grande expediente da Câmara. 10h54.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar aqui o vereador Domingos de Paulo, presidente dessa casa, agradecer aí a concessão da fala. Também cumprimentar aqui o vereador Delcimar, cumprimentando a todos os novos vereadores. Cumprimentar aqui também Bento Piancó, cumprimentando a todos da comunicação, doutor Olegário, a todos presentes aqui nessa sessão. Bom, o que me traz essa manhã na tribuna é, de fato, uma palavra que muitos usado por muitos. E eu sempre gosto de usá-la, que é a gratidão. Semana tivemos aí divulgações aí, uma situação que aconteceu por parte de um profissional dentro da educação, e quando eu entrei em contato com a Secretaria de Educação, a nossa secretária de inclusão, a diretora de inclusão, a Juliana Morim, ela prontificou, juntamente com a equipe, Luciana Pino, Muriel e Carla Barbaresco, foram até em loco, até na unidade, e logo no período da tarde teve uma reunião com a mãe, e o fato é, organizaram a, por parte da mãe, satisfação, e a criança não será desassistida dentro de uma outra unidade escolar. Então, quero aqui parabenizar a intervenção da Secretaria de Educação através da diretora de inclusão, que tem feito um excelente trabalho no nosso município, voltado nesse segmento de ouvir e entender por parte o que está acontecendo lá na ponta. Agradecer também o secretário Alex, né, que tem tido um olhar também muito específico quanto à nossa situação da comunidade autista. Recentemente chegou do Acre Caio Gabriel, uma criança autista com 8 anos de idade e que, por a questão de uma sobrecarga de um fio de alta tensão, ele perdeu a sua perna, foi amputado e ficou aqui por 5, 6 meses aqui em Goiânia, na UTI. Aí, quando retornou ao Acre, a família achou por bem vir para o estado de Goiás, que, tendo em vista as melhores condições aqui do nosso estado nesse segmento. E a secretaria disponibilizou esse atendimento e hoje, na região do Recanto do Sol, essas crianças estão sendo todas inscritas nas universidades ou nas unidades escolares ali para ter esse atendimento e o acompanhamento do Caio Gabriel, que é uma criança com autismo, que teve aí, né, a sua perna amputada aí por a questão dessa sobrecarga de um fio de alta tensão. Então, quero aqui agradecer ao Alex, secretário Alex, por essa atenção voltada à nossa comunidade. E falar das nossas questões, nossas dificuldades, ele que tem disponibilizado sempre seu tempo para buscar, né, otimizar e melhorar, né? E lá em 2017, ainda quando nós estávamos com o Cleiver, né, na associação, nós levamos um projeto que era estágio para enfermeiro, pedagogos, educador físico e outros, para que pudesse estar acompanhando essas crianças. O artigo 2º, parágrafo 1 da lei 12.764, que é a lei do autista, ele fala do acompanhante especializado, né? Mas poderá-se, através do CEFOP, trazer especialização para que esse autista ou essa criança PCD não tenha a falta desse profissional. Então, quero aqui agradecer a atenção do secretário Alex, que já tem trabalhado muito esse projeto, né, desde 2017, quando nós, né, juntamente com a associação, entregamos na mão dele, e agora com retorno na Secretaria de Educação, ele tem lutado para colocar esse projeto que venha a ser aplicado. Bom, quero aqui agradecer também ao nosso secretário, Secretaria de Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, o Ederson Lopes, por uma questão. Outro dia, lá no Aldeia dos Sonhos, começou a operação Tapurá, que eu subi lá, e aí só ficou a entrada. Eu liguei para ele e falei assim: o Edson, só está a entrada, a Rua Curumbá e também Araguaia, que é a de alto fluxo, fluxo pesado, não fizeram ainda. E ele me trouxe uma resposta bacana. Porra, Hamilton, a situação é que nós estamos num projeto de recapear essas avenidas. É um projeto que a gente fez um indicativo para a pasta para que pudesse ser recapeado, porque ali o asfalto é muito fraco. Então, quero agradecer aqui a atenção do secretário, né, e trazer aqui essa notícia boa para o Aldeia dos Sonhos, que essas avenidas, né, de tráfego pesado será recapeado. Sem mais, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Professor Marcos, o senhor tem até 5 minutos.
Então, 10h59, o último orador, professor Marcos, do PT, usa a tribuna.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Quero começar registrando a seriedade do nosso trabalho, a nossa postura respeitosa e o trabalho sério do Partido dos Trabalhadores nessa cidade. É o partido que construiu 8 mil moradias e você que me ouve do Copacabana, do Renicure, do São Cristóvão, do Colorado, do Morumbi, do Santo Expedito, sabe disso. Então, cada um desenha a linha que deseja e cada um tem a postura que acha que consegue. A nossa não é de colocar apelido, não é de ser desrespeitoso, mas quem joga xadrez sabe que cada peça tem o seu papel e que cada um cumpre o seu papel. E a gente entende isso e trata isso com muita maturidade. Presidente, quero repercutir um episódio que já foi apresentado aqui pelo vereador Reamilton sobre um incidente muito desagradável com uma criança com transtorno do espectro autista. Da nossa parte, nós defendemos uma inclusão real, com formação de professores, recursos nas escolas, direcionamento do atendimento. Não é nossa tarefa também, não é nosso desejo caçar as bruxas, perseguir professores, então o que nós queremos é acertar, não é punir por equívocos. Então fica aqui o nosso interesse em ajudar e já abrimos diálogo com o secretário e com a equipe escolar para que a gente acerte cada vez mais no que diz respeito à inclusão e na defesa de uma educação pública, gratuita, de qualidade e com inclusão real, social e educacional. Esse caminho só é construído com participação e combatendo a exclusão em todos os seus sentidos. Ainda falando de educação, quero ressaltar aqui a importância da convocação do cadastro de reservas. Isso é muito importante para que nós tenhamos mais professores efetivos na rede municipal, conforme nos orienta a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que diz que é professor efetivo, aprovado por provas e títulos. E a gente continua, então, quem sabe jogar xadrez, entende. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos. Como último orador do grande expediente, convido o vice-presidente e líder do Executivo aqui na casa, o vereador Jackson Charles.
11-2, Agora sim, o último a usar a tribuna, o vereador Jackson Charles, tem 10 minutos. E a gente vai ouvir o vice-presidente da Câmara. 11-2.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes da sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, a imprensa que cobre presencial essa sessão e todos que fazem presente. E aí eu quero cumprimentar aqui o corpo diretivo da maternidade, doutor Adalberto, nas pessoas do meu amigo pessoal, doutor Olegário, também da doutora Camila e da doutora Ana. Sejam bem-vindos, vocês têm com certeza todo o nosso carinho, todo o nosso apreço. Quero, antes de trazer a minha fala, eu quero, em nome do prefeito Roberto Naves, da condição de líder do executivo, deixar claro a todos, para a Sônia Bonina, que absolutamente a indicação e a substituição de secretaria tem algum laço ou alguma conversa entre lideranças partidárias do partido ao qual a ex-vereadora Elina está e com o prefeito Alberto Naves. Foi uma escolha pessoal, técnica, que eu acredito ser bastante acertada por parte do prefeito, embora o prefeito tenha sim voltado os seus olhos para administrar a cidade e não está muito preocupado com aquilo que é ou deixa de ser situação ou oposição, porque a cidade é mais importante. Penso que mais importante que isso é as coisas acontecerem na cidade de Anápolis. Portanto, trata-se de uma escolha exclusivamente técnica e pessoal do prefeito Roberto Naves. R$1 bilhão. Alguns vereadores já fizeram alguma fala, iniciaram, ensaiaram, mas eu quero ir um pouco mais aprofundar um pouco mais. A Anápolis Invest foi anunciado para investimentos de R$1 bilhão na cidade de Anápolis. Muitos criticaram, muitos não acreditaram, muitos lutaram contra para que isso não acontecesse, inclusive na aprovação aqui dos R$500 milhões que essa casa fez e posteriormente de mais R$100 milhões que essa casa fez para fazer parte desse arcabouço de investimentos que foi os R$100 milhões para as emergências das pontes que não estavam inclusas no Anápolis Invest e que agora fazem parte do mesmo contexto. E eu tenho orgulho de dizer, vereador, que quando eu defendi a autorização para que o prefeito pudesse fazer jus a este financiamento, eu tinha convicção, certeza absoluta, que seria uma etapa importante para a cidade de Anápolis. Por que que eu digo isso? Hoje, por exemplo, eu tive a honra de participar da assinatura de uma ordem de serviço, de uma obra que eu comecei, que eu planejei, que o projeto fui eu que fiz e que abriu o processo estatutário, que foi exatamente a construção de 2 ecopontos na cidade de Anápolis, mais 2 ecopontos. Mas não é ecopontos qualquer. Nós não estamos falando aqui de local de despejo de lixo. Nós estamos falando de um local adequado, tecnicamente correto, tecnicamente ecológico, que vai, com certeza, resolver um problema crônico da cidade com os descartes ilegais de lixos em volta da nossa cidade. Por que que eu estou dizendo isso? Para você ver, vereador Suender, como é complexo as ações do poder público. Uma ação que eu comecei lá em 2019, enquanto secretário de Meio Ambiente, fizemos um projeto, idealizamos, abrimos a licitação e só agora, em 2023, nós estamos tendo condições de iniciar a obra. Assim, foram pelo menos uns 30 projetos que eu deixei pronto na secretaria. Pelo menos. Mais 30 projetos nós deixamos prontos para serem executados na Secretaria de Meio Ambiente. E só agora esses projetos estão podendo ser executados. Às vezes eu vejo o vereador questionar, ah, mas eu pedi, não aconteceu, e aquele negócio. É assim mesmo que funciona, Dadeli. Às vezes o vereador está aqui, faz uma solicitação, ela é atendida, mas ele vai embora daqui e ele não vê. E ele não vê as coisas acontecer e parece que ele nada fez aqui. Uma parte do vereador Eli Rosa.
Obrigado, colega Jackson. É verdade, nós sabemos que, principalmente a coisa pública, ela anda a passo de tartaruga, né? É um exemplo disso aí. Também não adiantaria nada os seus projetos serem feitos se não tivesse uma lei que o amparasse. E eu tenho a honra e o privilégio de ser autor dessa lei, que é uma lei extremamente ampla, ela não trata só de ecopontos, tal qualmente aquela questão, né? Novamente eu digo, a transformar o Parque da Reboleira num ambiente contemplativo, onde a sociedade tenha convivência, tenha momentos de lazer, momento de trocar suas ideias e principalmente transmitir conhecimento, transmitir cultura, transmitir vínculos familiares naquele lugar, me deixa muito honrado. E isso aconteceu em 2012, com a emenda minha, na época que era o governo PT. Então, é assim mesmo. São 10, 8 anos, 10 anos para a coisa acontecer.
Obrigado,
boa palavra.
Há poucos dias, vamos dizer há poucos dias, essa casa teve um debate ferrenho aqui, porque o prefeito solicitou um empréstimo de 100 milhões para atender obras emergenciais que não estavam no Anápolis Invest e que foram passagens destruídas pelas chuvas na cidade de Anápolis. Muitas críticas foram feitas. Durante esse período, muitas críticas vêm sendo feitas. Cadê o dinheiro? Por que que não fez? Está demorando? Você sabe por que que demorou? Porque a obra tem que ser feita para ficar. Ela não pode ser feita. Obra Sorrisal. Então ela precisava de um projeto consistente, de um planejamento correto, para que agora ela pudesse iniciar e resolver definitivamente problemas como os que aconteceram na Avenida Independência, que a obra está lá a todo vapor. E amanhã, vereador Suéder, nós estaremos, quero convidar o senhor, convidar o vereador Zé Fernandes, convidar todos os vereadores para estar comigo ao meu lado, porque vocês também participaram dessa aprovação, para estar comigo lá no entroncamento da avenida do Vitor Braga, que é a Avenida Belo Horizonte, e a avenida principal, que liga ao setor sul, Arco Verde, Alphaville e toda aquela região. Passagem que foi rompida pelas chuvas e que amanhã terá a ordem de serviço dada com a obra de primeira linha. Não é um bueiro ciliar qualquer, não. Com toda a captação de água feita de cima até embaixo, em um dos dois lados das avenidas, para resolver de vez o problema e que ele não volte a acontecer, para não ser necessário os debates nessa casa, talvez em alguns pontos até deprimentes. Eu falo isso porque eu sou líder do prefeito Roberto Naves desde o seu primeiro dia de governo. Embora eu não tenha apoiado ele no primeiro mandato, apoiei o partido do meu querido colega, apoiei o Partido dos Trabalhadores, que o candidato era o João Gomes. Mas, primeiro dia após as eleições, fui convidado pelo prefeito Roberto Naves para ser o seu líder nessa casa. Aceitei o desafio, porque eu conheci o prefeito Roberto Naves. Ele me apresentou um plano de ação. Ele me disse o que ele queria para Anápolis. E assumiu comigo o compromisso de ser um legislador de progressista para a cidade de Anápolis, vereador Eli. Por esse motivo, eu venho de lá até hoje, no mesmo lugar, na mesma condição, já saí para ser seu secretário, voltei novamente, continuei seu líder nessa casa, porque eu acredito na administração do prefeito Roberto Naves. Nós temos o defeito de fazer avaliações equivocadas das pessoas, misturando as suas ações políticas com as suas ações pessoais. Eu aprendi, vereador Ali, que na vida pública você tem que avaliar o homem público, a sua capacidade pública. O que é que ele pensa, qual é a sua condição para fazer um trabalho sério, reto e honesto para a cidade. Por esses motivos, eu tenho defendido nesta casa e em todos os cantos que eu ando a administração do prefeito Roberto Naves e espero em Deus que ele continue me dando essa mesma visão e que o prefeito Roberto Naves continue nessa mesma linha para que nós possamos chegar ao final dessa legislatura e entregar ao povo anapolino 1.100.000 de obras para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Chaves. Solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação de quórum para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador Andréia, vereador Zé Fernandes, vereador doutora Trícia, vereador Celiane, vereador Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereadora Cleide, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Marcos Carvalho, vereador Jackson Charles, vereador presidente Domingos Paulo. Qual é o suficiente, presidente?
Havendo qual é o suficiente, já solicito o primeiro secretário, o vereador Fred Cacheta, que coloque os projetos em votação.
Projeto de lei ordinária número 108 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Em segunda votação, autoriza a celebração de termo de fomento com o Sindicato Rural para o apoio na realização da exposição agropecuária do município de Anápolis.
Projeto em segunda votação está em discussão. Projeto 108/2023 do prefeito Roberto Naves. Discussão encerrada, projeto em votação. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 109 de 2003, de autoria do prefeito municipal, autoriza o município de Anápolis a conceder auxílio financeiro por meio de convênio firmado com a Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA, e com a maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva e da outras providências.
Projeto, segunda votação, está em discussão. Projeto 109/2023, que faz o convênio com a Santa Casa no valor de R$ 250.000, e o projeto que faz a parceria com a maternidade doutora Adalberto de 75, mas que teve uma emenda de R$ 25.000, então vai ser repassado R$ 100.000 mensais. O projeto está em discussão, em segunda votação. Discussão encerrada, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para colocar o projeto da mesa diretora em discussão.
Projeto de lei ordinária número 87 de 2003, de autoria da mesa diretora, que altera a redação da lei número 3.623, de 22 de maio de 2012, que instituiu no município de Anápolis o diploma Mérito Maçônico Luiz Caiado de Godoy.
Projeto da mesa diretora está em discussão. Projeto de segunda votação, 087/2023. Discussão encerrada, projeto em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Faça a palavra ao primeiro secretário para colocar os projetos em primeira votação.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária número 68 de 2023, de autoria do vereador Eli Rosa, altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da lei ordinária número 3.921, de 12 de julho de 2017. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Eli Rosa, projeto 068/2023, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente. Discutindo, eu gostaria que fizesse a leitura dessa alteração aí, por favor.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Fica alterada a redação do parágrafo 1 do artigo 1º da Lei Ordinária 3.921, de 12 de junho de 2017, que passa a vigiar com a seguinte redação. Parágrafo único. Nos casos em que houver indicação do tratamento de quimioterapia, radioterapia ou similares, estes deverão ser iniciados imediatamente, jamais ultrapassando o prazo de 60 dias, nos termos da Lei Federal nº 12.732, de 2012.
senhor presidente, essa lei, a alteração desse artigo dessa lei, senhor presidente, ela vem, com certeza absoluta, promover a dignidade, promover a cura, promover o controle desses pacientes que são diagnosticados. Essa lei que foi sancionada pelo governo federal, ela é uma lei nociva ao paciente diagnosticado, obrigando ele a esperar até 60 dias para começar a fazer tratamento. Nós sabemos que essa doença é uma doença célere, uma doença que requer rapidez, requer muita atenção de uma equipe multidisciplinar. Uma vez sendo diagnosticado, para mim, o paciente tem que entrar em tratamento no mesmo dia. E essa lei, então, desobrigava os entes, município, estado e federação, e governo federal, a deixar esses pacientes padecendo com essa doença já diagnosticada, sem tratamento por 60 dias. Essa alteração, pelo menos aqui no município de Anápolis, ela vai dar celeridade e dar oportunidade de cura e oportunidade de controle dessa doença. Usando esse tempo que ainda tem, senhor presidente, eu quero fazer justiça em relação à questão do Parque Reboleiras, que apesar de ser uma lei da LOA de 2012, mas quem resolveu definitivamente foi o governo Roberto Naves, que fez investimento talvez 5 ou 6 vezes maior do que o investimento primeiro, que era aquele valor da minha emenda, que deu para estartar, mas todos lembram que faltava a rede pluvial que desse suporte a toda aquela água, que todo mundo que mora naquela região lembra que o projeto foi um projeto ineficaz e na gestão Roberto Naves definitivamente transformou aquilo no verdadeiro parque de convivência. Muito obrigado e vou à palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Projeto 068 de 2003, de autoria do vereador Eli Rosa, ainda está em discussão. Da minha parte, só parabenizar o vereador Eli Rosa, já adianto o meu voto favorável. Realmente é o que o senhor disse. A pessoa que passa por uma quimioterapia não pode aguardar 60 dias. Nós sabemos tanto que essa doença é célere. Então, parabéns, realmente projeto de extrema importância. Projeto 068-2003, de autoria do vereador Eli Rosa, está em votação. Os contrários se manifestam. Projeto de lei ordinária 068-2003, de autoria do vereador Eli Rosa, aprovado por unanimidade dos presentes. Alguém quer falar pela ordem? Sem inscritos pela ordem, passo a palavra à nossa terceira secretária para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Requerimentos do vereador Frederico Godoy, de número 2030, requer o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência sobre o número dos postes localizado à rua PB15, quadra 20, lote 39, bairro Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento de 2031. Requer o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado à rua Bela Vista, quadra 1, lote 12, bairro São João. Requerimento de 2034. Requer o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência por toda a extensão da rua Tapajós, bairro São Lourenço. Requerimento de 2037. Requer o serviço de roçagem e limpeza em caráter de urgência localizado à rua Copa 1, quadra 1, lote 11, residencial Copacabana. Requerimento de 2080. Requer o serviço de roçagem e limpeza em caráter de urgência localizado à rua do Carmo, quadra 9, lote 27, bairro da Lapa. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requerimentos de 2093. Requer encaminhamento e ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando em caráter de urgência que seja realizado roçagem e limpeza em frente ao endereço Avenida Belo Horizonte, quadra 2, lote 39, setor industrial aeroporto. Requerimento de 2094. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buracos em toda a extensão da rua 35, quadra 44, lote 2, bairro Recanto do Sol. Requerimento de 2095. Requer encaminhamento de ofício à Diretoria da Equatorial solicitando em caráter de urgência a substituição de postes de madeira por postes de cimento em toda a extensão da via Rua Minas Gerais, bairro São João. Requerimento de 2097. Requer encaminhamento de ofício à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, solicitando em caráter de urgência que seja realizado reparo de iluminação em toda a extensão da via e passarela de acesso onde existe mais fluxo de pedestres, DAIA. Requerimentos de 2100. Requer encaminhado de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza no lote Rua Coronel Walter Van, quadra 7, lote 15, bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento da vereadora Cleide Lara, de 2630. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras de Meio Ambiente e Serviços Urbanos para solicitar retirada de entulho na calçada localizada na Rua Equador, quadra 18, lote 9, Boa Vista. Requerimento de 2711. Requer encaminhamento à CMTT para solicitar, em caráter de urgência, um redutor de velocidade, lombada eletrônica ou quebra-molas na Avenida Ayrton Senna da Silva, quadra 21, Ganville. Requerimento de 2778. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos para solicitar, em caráter de urgência, retirada de árvore localizada na Rua SW, quadra 21, lote 44, Vila Norte. Requerimento de 2015. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando, em caráter de urgência, serviço de limpeza e roçagem no terreno localizado na Avenida Perimetral, quadra 15, Parque Residencial das Flores. Requerimento de 2846. Requer encaminhamento de ofício à diretoria da Saneago, solicitando em caráter de urgência que seja realizado a construção de rede de esgoto na Rua Adriana Parque, conjunto Adriana Parque. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato, de número 2782. Requer encaminhamento urgente nos termos do artigo 136, inciso 1, do regimento interno de ofício à diretoria de limpeza urbana, solicitando roçagem mecânica e costal em lotes no bairro residencial Valências. Requerimentos do vereador Domingos Paula. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buracos na rua Alexandre Batista, quadra 1, lote 100, lote 10, no bairro Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento de 2831. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de limpeza e roçagem na Avenida Hong Kong, quadra 15, lote 12, no bairro Jardim Alvorada. Requerimentos do vereador Edmilson. Requerimento de 2842. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Setor Sul, primeira etapa. Requerimento de 2846. 43. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Santa Clara. Requerimento de 2844. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Arco-Íris. Requerimento de 2856. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco à Rua Luciana, quadra 66A, lote 19, JK Nova Capital. Requerimentos de 2857. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar serviço de tapa-buraco à Rua 46JK Nova Capital. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requerimento de 2645. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136, inciso 1, Regimento Interno de Ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua P37, esquina com Mirage, bairro Jardim Progresso. Requerimento de 2708. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco nas referidas ruas P39, esquina com a Rua Mirage, P25, esquina com a Rua P22, P23 e esquina com a Rua P22, P21, quadra 3, lote 11 e Mirage, descendo ao lado do campo, bairro Jardim Progresso. Requerimento de 2735. Requer encaminhamento à Secretaria de Serviços Urbanos solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Juriti, bairro Gibran El Hadji. Requerimentos do vereador Jean Carlos, de 2801. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos solicitando em caráter de urgência a instalação de braços e lâmpadas na rua 12, quadra 8, lote 1, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento de 2839. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão do bairro JK Nova Capital. Requerimentos de 2.840. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando tapa-buracos em toda a extensão do bairro Jardim Eldorado. Requerimentos de 2.845. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão do residencial Sangrilá. Requerimentos do vereador José Fernandes. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco na rua Laura de Melo, quadra 4, bairro residencial Arco-Íris. Requerimentos de 2.849. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos na Avenida Brasília, quadra 43, bairro São João. Requerimentos de número 2.850. Requer encaminhamento à Secretaria de Serviços Urbanos para realizar o serviço de roçagem de mato na Avenida São Paulo, bairro São João. Requerimento de número 2.851. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de poda de mato nas calçadas do Colégio Municipal Afonsina Mendes do Carmo, localizada no bairro São João. Requerimento de número 2.852. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de poda de mato nas calçadas do Central Park. Requerimentos do vereador Lisier José Borges, de número 2.723. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando com urgência serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão de mato existente na entrada do bairro Santa Cecília, saída para Nerópolis, em frente à quadra de esportes Sempre Jovem. Requerimento de número 2.799, requer encaminhamento a Saneago na operação tapa-buracos do canal feito pela empresa na travessa José Rocha Júnior, em frente à quadra 4, lote 21, no bairro Vila Industrial. Requerimento de número 2.829, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando com urgência serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do Central Park Senador Onofre Quinan, e no bairro Vila Góes. Requerimentos do vereador Reamilton Espíndola. Requerimentos de número 1466. Requer envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando tapa-buracos na rua PP10, número 787, Parque dos Pirineus. Requerimentos de número 1467. Requer envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buracos na rua PP8, quadra 12, lote 31, Parque dos Pirineus. Requerimento de número 1470. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buracos na rua Bromélia, quadra 5, lote 25, Jardim dos Ipês. Requerimento de número 1472. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na rua Raimundo C. L. Silva, quadra 4, lote 4, Jardim dos Ipês. Requerimento de número 1473. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida dos Ipês, quadra 33, lote 25, Jardim dos Ipês. Requerimentos da vereadora... Não está presente. Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requerimento de número 2.833, solicitando que se encaminhe de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando serviço de fumacê para combate, controle epidemiológico do Aedes aegypti em toda a extensão do bairro Boa Vista e região. Requerimento de número 2.835, é encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações a respeito de quantas pessoas foram encaminhadas via regulação à Santa Casa de Misericórdia para realização de exames nos últimos 12 meses, bem como quais os exames e quais os índices de comparecimento / realização e tais exames no referido hospital e também que sejam encaminhadas também às respectivas planilhas que comprovam as informações ora solicitadas. Requerimentos de 2.838. Requer encaminhamento de ofício via Secretaria Municipal de Educação, solicitando complementação no quadro de professores na Escola Municipal Professor Ernest Heinger, no bairro Parque dos Pirineus. Requerimento de número 1609, representação do requerimento para que se encaminhe ofício à Secretaria Municipal de Obras solicitando o serviço de contenção de erosão na rua José Martins de Brito, residencial Pedro Ludovico, nesta cidade, bem como encaminhar informações sobre o requerimento número 3609, datado de 1 de novembro de 2022. Requerimento de 1642. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de roçagem e limpeza na Praça General Osório, quadra A, lote 2, bairro da Lapa, nesta cidade de Anápolis. Sem mais requerimentos e moções, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, terceira secretária, vereadora Cleide Lário. Moções, indicações, requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador policial federal Freire.
Obrigado pela palavra. É importante requerimento que a gente está encaminhando nesse momento, né, para que encaminhe para a gente, para que mostre para esse gabinete, para a Câmara, a planilha, né, dos pacientes que foram regulados para a Santa Casa, pois há informações que na Santa Casa, né, alguns aparelhos ficam ociosos por falta de pacientes que seriam regulados, né? Então, a gente está solicitando esses dados para a gente fazer a comprovação se o erro está na Santa Casa, se o erro está no setor de regulação, para que a gente melhore esse procedimento, para que a gente tenha esses dados em mãos, para que cheguem os pacientes, de fato, na Santa Casa, sejam regulados e sejam ali atendidos, né? E eu ia avaliar qual dos dois lados também que a gente possa estar melhorando esse procedimento. O que não pode é jamais ficar sem atender ou defeitos nesse sistema. A sociedade tem que vir em primeiro lugar e é por isso que a gente está solicitando esses dados, que vai ser muito importante para o trabalho aí, para que ajuste todo o sistema regulatório aí, que encaminhado para a Santa Casa. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Ainda na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente do exercício, Fred Cacheta. Também, apenas comentar aqui, fazer algumas considerações. Agradecer, na verdade, a equipe Tapa Buracos, aí, o Albenze, o secretário Edson, todos os encarregados, têm tentado aí atender as demandas. Eu cumprimento eles pela operação na Alexandrina, no bairro Alexandrina, semana passada, também no Pirineus, também estão hoje de novo no bairro Itamaraty, em alguns trechos específicos ali, que estão precisando, de fato, ficaram pendentes da última vez. E agora, com a estiagem, certamente nós teremos um avanço disso. Por isso, até apresentamos aí também para que seja feito o Dourado, o Xangri-Lá, residencial Xangri-Lá, próximo à Vila Formosa, que está necessitando bastante. Então, cumprimentar a eles. Também em relação ao pedido da iluminação aí, instalação de braços e lâmpadas, nós tivemos a oportunidade de instalar alguns postes na Rua 12 do Itamaraty. Outro dia, um caminhão derrubou um deles lá e estragou. Estamos pedindo aí mais uma vez o Pedro, agradecer o Pedro também as diversas solicitações que ele tem nos atendido e dando a celeridade, agilidade aí em várias situações. Então, agradeço a equipe Tapa Buracos e a iluminação. Devolvo a palavra.
Obrigado, ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação requerimento, moções e indicação. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Encerra a ordem do dia, já abro as comunicações, vereador André Rezende.
Comunicando, presidente.
Comunicando.
Obrigada pela concessão da palavra. Quero comunicar à imprensa aqui presente e à população em geral a respeito da nossa sessão solene, que acontecerá no dia 17 de maio, às 9h30, aqui no plenário da Câmara Municipal, a fim de conferir o título de cidadania napolina à nossa primeira dama do estado de Goiás, Gracinha Caiado. Convido a todos a estarem presentes nesse momento, mas, sobretudo, a todos os vereadores para estar aqui conosco nessa manhã festiva. Muito obrigada.
Obrigado, vereador João Feitosa.
Comunicando.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente de comunicações, eu quero agradecer a Deus, a Nossa Senhora, e também desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, né, da nossa cidade, do nosso Brasil, que Nossa Senhora possa cobri-la sempre com o seu manto sagrado, trazendo paz, amor e prosperidade a todas as mães, tá bom? Feliz Dia das Mães.
Comunicando, senhor presidente.
Obrigado, senhor Feitosa. Dizer também que eu quero aqui desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães anapolinas, aqui do nosso estado, do nosso país e do mundo. Dizer às mães servidoras aqui do Poder Legislativo que nessa manhã de sexta-feira a gente vai estar fazendo aí uma homenagem a você, mãe que trabalha aqui no Poder Legislativo, tá? Que todas são nossa convidada. Aquelas pessoas que trabalham na parte da tarde, se porventura quiser vir na parte da manhã para poder participar conosco aqui do café do Dia das Mães, está todas convidadas. Na sequência, vereador Suender.
Agradecer todos que entram em contato comigo, estão entrando em contato comigo, às vezes eu não consigo responder a todos, muitas pessoas. Agradecer, né, cada um de vocês que encontram na rua, a gente conversa, né, avalia o nosso trabalho aí e enaltece, né, o nosso trabalho como vereador. Então, fico feliz aí de poder estar atendendo cada um de vocês. Então, agradecer a cada um. E agradecer também, né, agradecer não, parabenizar todas as mães em nome da minha esposa, Zilbernick. Eu lembro quando ela se colocou à frente, né, de um combate a um sequestro, né, a gente trabalhava na cidade interior de Goiás ainda, e ela se combateu, ajudou, né, a família, uma mãe, de um sequestro que estava sendo realizado, né, e ela se colocou à frente, fez a negociação sozinha, né, até a nossa chegada no local. Então, ela se colocou à frente do bandido ali, com muita eficácia, muita coragem. Isso é mãe, isso é mulher, isso é pessoa, isso é profissional, né? Então, fico feliz de, em nome dela, enaltecer o trabalho, porque eu lembro quando a gente trabalhava muito, então, noite, dia, tinha que deixar, muitas vezes, crianças, ela tinha que retornar, amamentar, voltar para o serviço. Então, foram quase 30 anos de serviço aí dentro da Polícia Federal, que ela enalteceu, assim, né, a grandeza de ser mãe, de ser pessoa de família, e eu fico muito feliz de poder estar com ela do lado, o quanto essa profissional dedicou, né, a família, aos seus filhos. Então, muito feliz aí poder enaltecer o Dia das Mães em nome da minha esposa Zilbernick, bem como da minha mãe também, né, que criou aí quatro filhos de forma séria, severa, mostrando o que é certo e fazendo a gente até hoje, né, andar no que é certo. Então, feliz demais aí por ter duas mulheres aí numa grandeza espetacular, a minha esposa, que por muitas vezes, né, trabalhou e atuou como mãe, e atua como mãe ainda, né, mas naquele momento trabalhando dia e noite e atuando como mãe. Esse é exemplo de mulher, de profissional, de mãe. Feliz por parabenizar todas as mães em nome dela. Você que é mãe, que trabalha, sabe o quanto que é difícil ser mãe e trabalhar, né, e ela fez isso com muita grandeza, muita propriedade. E minha mãe também, né, que lavava até roupa para os outros de fora para poder educar os filhos. Estão felizes aí por parabenizar essas duas pessoas que realmente são mães guerreiras. E, como falei antes, né, agradecer as pessoas que todos entram em contato comigo, como enaltecendo o nosso trabalho aí com vereança. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Eu vou vir para sequência, vereador Hélio.
Obrigado, presidente. Nós trouxemos aqui o deputado Gustavo Gaia nessa casa. E o deputado, com o compromisso que ele tem, não só com o Estado de Goiás, mas com todo o Brasil, pelo trabalho que ele faz hoje dentro do Congresso Nacional, representando todo o povo goiano e representando o povo brasileiro, representando o PL a nível estadual e a nível nacional. Naquela mesma data, presidente, nós estivemos visitando a Santa Casa. Santa Casa expôs para nós todos os problemas, as problemáticas que tem, a falta de recurso, a busca de recurso para melhores condições de atendimento, não só na região, não só no município de Janaúba, mas a toda a região que ela atende aqui em volta, as cidades circunvizinhas. E nessa fala foi apresentado uma questão, dentre várias questões de falta de recursos, a questão do pagamento de impostos e encargos
e o pagamento de compra de insumos hospitalares, que geralmente tem que pagar impostos, encargos, e isso aí onera geralmente o recurso da Santa Casa, que os recursos são feitos através de doações. Pensando nisso, o deputado Gustavo Gaia apresentou ontem um projeto no Congresso que pede a isenção dos IPI e a isenção dos impostos hospitalares, aqueles impostos que são cobrados por insumos hospitalares. Quero agradecer aqui ao deputado Gustavo Gaia por essa destreza, esse apoio, não só à Santa Casa de Anápolis, mas às Santas Casas de todo o Brasil que fazem esse atendimento às pessoas carentes, às pessoas que precisam. Um outro ponto, presidente, é dizer, a nova diretoria do PEB, onde nós, através do senador Wilder, que deliberou várias comissões em todo o estado de Goiás, não diferentemente da de Anápolis, nós formamos a nossa nova diretoria. Foi uma reunião produtiva, logo estaremos dando aqui dentro dessa casa, faremos requerimento para trazer aqui a senador Wilder, outras lideranças partidárias do PEB, para dar posse à nova diretoria municipal de Anápolis. Quero também parabenizar a minha mãe, minha querida mãe, a minha esposa, que cuida dos meus filhos com tal zelo. A gente sabe que a vida da gente é tão corrida, a gente corre, trabalha e luta, e geralmente a gente precisa de pessoas, como a minha esposa, como a minha mãe. Eu quero dizer para vocês, cumprimentar todas as mães, a todas as mulheres que nos ouvem agora, dizer para vocês, um feliz domingo, feliz dia das mães, que Deus abençoe cada um de vocês, que Nossa Senhora cubra o manto de todas vocês, mães, que têm o espelho, nossa querida Nossa Senhora, Virgem Maria, que Deus abençoe vocês e que sejam mães e que a felicidade de ser mãe, que vocês têm isso aí, que nós somos homens, a gente compartilhe com vocês essa felicidade. Parabéns, mãe, minha mãe Elza, minha esposa Janete, que representa tão bem as mães de todo o Brasil. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Hélio. Vereador, quando o senhor começou o discurso falando do Gustavo Gaia em relação à Santa Casa, eu pensei que o senhor ia falar que ele ia trazer uma grande emenda para a Santa Casa. Eu comecei meu coração a encher de alegria aqui, aí você tá nada. Dinheiro, pede para trazer uma grande emenda para nós, para Santa Casa.
Presidente.
O projeto é importante, mas acho que a emenda agora é mais importante.
Emendas nós estamos trazendo. Se você se recorda, alguns tempos atrás, nós fizemos emenda da Magda.
Não, do deputado, nós estamos falando do Gustavo Gaia, vereador, que o senhor está falando aí.
Traremos também, não só dele, mas do senador Wilder, pode ter certeza disso. Estamos apenas começando o nosso trabalho dentro do PL, Anápolis.
Tá bom, deputado. Ai, meu Deus. Vereador Jean, o senhor vai com comunicação também?
Obrigado, presidente. Também nas comunicações, cumprimentar a todas as mães anapolinas, goianas, todas as mães do Brasil. Quero fazer, em nome da minha mãe, Maria Lenice, da minha esposa, Virgínia de Fátima, também da minha madrasta, Clarice, em nome delas, todas as mães, né, que lutam e se dedicam diariamente para garantir o melhor aí para os seus filhos. Desde o ventre materno, né, a amamentação, aos primeiros passos, orientações, as mães realmente são aquelas que lutam para garantir as melhores condições para a formação de seus filhos. E também as mães, né, que muitas vezes sofrem dificuldades para garantir o acesso aos seus filhos às condições dignas de vida, né? Moradia, educação, acesso à saúde, sobretudo aquelas que são mais vulneráveis, mas que Nossa Senhora passa na frente e abençoe cada uma das mães, que continue sendo nessa referência o amor materno como o aconchego realmente de todas as pessoas e que possa, né, esse sentimento do amor materno ser ampliado em toda a sociedade. Então, quero parabenizar todas as mães pelo Dia das Mães no próximo domingo, que todas possam, né, ter um dia aprazível e feliz, e que nossa comunidade cada vez mais possa reconhecer o valor, né, da maternidade. E que Deus abençoe a todos, todas as mães. Devolvo a palavra.
Obrigado.
Fred, permitindo, ainda teremos aqui também um evento, Dia das Mães, na Praça das Mães, no sábado, a partir das 7 da manhã, coordenado ali pelo ex-procurador de Estado, Miguel Moreira, uma parte do grupo do Filhos de Goiás. As mães estão convidadas a participar. Praça das Mães, dia 13. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda pelas comunicações, vereador Hamilton Espíndola.
Bom, parabenizar todas as mães, que Deus abençoe a elas, né, que só a elas, né, tem aí o espírito materno de poder conceder luz a filho. E aqui, parabenizar também o Júlio Espíndola, secretário pelo trabalho prestado no nosso município, e desejar todo sucesso à secretária Elínia Rosa. Também quero aqui comunicar a programação do Maio Laranja, através da Secretaria Municipal de Integração, Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, sobre a batuta da nossa professora Elisânia de Freitas. Hoje foi entregue os kits pela manhã lá no CREAS, né, para as instituições e o Conselho Municipal de Direito da Criança com Deficiência, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e a Márcia, né, Márcia Jacinto, ela me encaminhou aqui e pediu para a gente poder estar divulgando essa programação que irá acontecer a partir do dia 12 de maio. Então, será uma semana aí voltada, uma programação de seminário sobre o Maio Laranja. Conferindo aqui, parabenizar também a vereadora Ciliane por a iniciativa do projeto na casa aqui de lei, mas o município tem destacado um trabalho muito grande com a secretaria, voltado aí à divulgação do Maio Laranja, Dia Nacional do Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes, 18 de maio. E parabenizar também o trabalho voltado da senadora Damares, que tem destacado nessa frente, ela, no qual eu estive há pouco tempo no Congresso, e ela falou: Pastor Ramiro, pega firme lá também, vamos trabalhar contra essa situação, contra a pedofilia. Então, comunicando, dia 12, começa o seminário Maio Laranja, nosso município, através da Secretaria de Integração, Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Ainda pelas comunicações, vereador líder do Executivo, Leão da Vila Formosa, Jackson Charles.
Quero só reafirmar o convite a todos os vereadores, em nome da presidência e da corregedoria, que nós estaremos fazendo uma visita hoje, às 15h30, na corregedoria da Polícia Federal em Goiânia. E eu queria contar com todos os vereadores, sem exceção, da superintendência em Goiânia. Eu queria contar com todos os vereadores. É uma visita cordial, uma visita institucional, e é importante a presença de todos os vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda pelas comunicações, vereador Frederico Godoy.
Obrigado, Café de Cacheta. Apenas para comunicar, amanhã, dia 11 do 5, das 8 horas ao meio-dia, teremos na CIA o segundo fórum logístico dos Correios em Anápolis, onde teremos ali a assinatura de um protocolo de intenção, que ali no DAE funcionará o Centro Internacional dos Correios de Anápolis, onde teremos a presença do ministro Juscelino Filho, do governador Ronaldo Caiado e também do presidente do Correios, Fabiano Silva. Então, eu gostaria de convidar todos para que façam presente nesse importante evento. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, passa a palavra ao vereador Américo.
Quero comunicar a importância que foi hoje aquela assinatura da ordem de serviço ali para a construção do CEMEIO, do ecoponto. O ecoponto que vai ser construído ali no Scala. Uma vez que a gente teve a oportunidade de discutir esse ecoponto ainda no pleito passado, né, quando foi pedido a transferência dele de local, porque aquele ecoponto ele funcionava ali entre o postinho de saúde do Jandaia, o CEMEIO e também a Igreja de Santa Rita de Cássia. Então, assim, era um lugar totalmente impróprio, né? então a gente teve a oportunidade de fazer essa discussão, de pedir a transferência dele, e hoje está funcionando ali no escala, e agora vem aí essa assinatura da ordem de serviço para estar construindo ali realmente uma estrutura adequada para poder estar recebendo ali o descarte, os entulhos. Então, a gente fica muito feliz por isso. E aproveitar a oportunidade também, em nome da minha esposa, a Beth, eu quero deixar aqui o meu abraço carinhoso aí a todas as mães anapolinas aí.
Muito obrigado, vereador Américo. Ainda há espaço nas comunicações. Bom, da minha parte, quero parabenizar a todas as mamães do nosso Brasil, as guerreiras que realmente levam ensinamentos, em especial, né, a minha mamãe, Ilma Caixeta, que todos os dias nos ouve, a minha esposa também, Tatiane Caixeta, que também ensina as minhas filhas gêmeas, Elisa e Antonella, com perfeição. No mais, quero agradecer a audiência de todos que nos acompanharam presencialmente, aqueles que nos acompanharam pela Rádio Manchester, e sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e já convoco outra para segunda-feira, dia 15 de maio, em horário regimental. Tenham todos uma boa tarde.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nessa quarta-feira, a última da semana. Agora a gente tem sessão só na semana que vem, na segunda-feira, Marcos.
Justamente, tudo aquilo que foi dito aqui em plenário será repercutido no site da Câmara, anapolis.io.leg.br, no YouTube também, na TV Câmara, nesse que vocês nos assistem. Também tem as reportagens lá à disposição, feitas pela Giovana de Bortoli, estão à disposição também para poder assistir o que disse os vereadores na tribuna, Orisvaldo.
Muito bem, um abraço, Marcos.
Um abraço, até a próxima.
Até a próxima. Você que está ligado aqui na TV Câmara, a gente volta na segunda-feira que vem, então, com a sessão da Câmara. E você que está na Rádio Manchester, sabe que todo dia a gente tem nosso boletim às 8h45 da manhã. E a partir de agora você vai ficar já com a mensagem da Dona Onaide Santilli. E na sequência o nosso podcast, a nossa reportagem especial da Câmara Municipal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.